sejam bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o host de hoje, Chapéu, e estou com o Jomon.
Bem-vindo à Nova Galáxia.
Nem parece que a gente vai falar do filme do Mario Galaxy, né?
Não, e finalmente saiu, né? Acho que tiramos mais um aí da lista de filmes que era pra sair de um área.
Boa. Hoje a gente vai falar então do filme, que é o Super Mario Galaxy, o filme. Mas, antes disso, só quero deixar claro que a gente vai comentar sem spoiler. Então vai ter discussões aqui que foram apresentadas em trailers e basicamente sem spoiler. A gente vai dar a nota e aí depois a gente entra nessas partes aí que, bom, são spoilers. Antes disso, João, pode falar para os nossos ouvintes como que eles podem nos ajudar?
Para nos ajudar, os ouvintes podem deixar comentários lá no www.conexaonintendo.com.br, comentando também o que acharam do filme. A gente lê os comentários no nosso podcast mensal, que está atrasado de comentários, CN comentários. Também pode dar um like no YouTube, Spotify, Amazon Music, iTunes, Deezer. Deixar comentário nas plataformas que permitem a gente ler do Spotify e do YouTube também. Então pode deixar os comentários ali, leremos no próximo episódio. Dá o like, 5 estrelas, ajude a gente a aparecer mais nos algoritmos da vida.
Boa, valeu, Jumão. Vamos lá. Super Mario Galaxy filme, parece mentira, mas ele lançou no filme 1º de abril. Jumão, você assistiu no 1º de abril?
Assisti no 1º de abril e assisti o filme também, né? Essa pensei que era a primeira pergunta importantíssima.
Eu também assisti. Foi de noite, não foi meia-noite, não sei. Acho que geralmente tem essas sessões, mas...
Eu acho que a do Mario Galaxy só tinha sessão para pessoas importantes, assim, importante like. E a gente não foi convidado, porque a gente nem importante like chega a ser. Eu acho que só esse tinha, que era antes. Mas na sessão meia-noite não tinha. É um filme infantil, né? É um filme da Illumination, um filme infantil. Não tem aquelas coisas... Que a galerinha nerd gosta de... Ah, filme é meia-noite, vou assistir Os Vingadores. Não teve isso, não. Que eu saiba. Pelo menos eu não vi no site. Acho que a gente procurou no site do Cinemark. Propaganda gratuita. E outros sites também de ingresso. Só tem esse substantivo no nome do site. E não tinha meia-noite.
Nossa, eu jurava que ia ter. Porque realmente, né? A galera gosta de ir em grupo, né? Fazendo cosplay e tal.
Gritar, mas, né? Urrar com o filme, sim.
É, mas eu assisti também o primeiro dia, gastei uma graninha porque tem colecionáveis que nem balde, copo e tinha o balde do Yoshi, né, dessa vez. Eu peguei o balde do Yoshi, o Jomon também pegou. Foi caro, foi, mas achei bem feito, sendo muito sincero, então eu não me senti muito mal com essa compra.
Sim, e esse balde, ele tá meio que super faturado. A gente tá falando do balde, vez do filme, mas o balde que saiu com o filme aqui tá super faturado no mundo todo, é $50. Então, vai converter, dá muito dinheiro, mesmo assim.
Não, e tem scalpers já pegando um monte. Mas eu tô falando dessas coisinhas porque são partes da experiência, né, de assistir no cinema. Porque eu não vou quase no cinema. E eu acho que nunca comprei balde especial de filme, sendo bem sincero.
Uhum.
E eu nem vou usar isso aí como balde pra comer pipoca, porque pra limpar depois é um saco. E é isso.
Sim. Mas vamos lá. Veio como um brinde do McDonald's, né?
Sim, é. Expectativas para o filme, Jomão. A gente teve vários trailers, a gente teve até o vazamento oficial, né, do Fox McCloud no filme pela própria Illumination, né? Postaram no Twitter, todo mundo viu, pegou like pra caramba, em outras redes sociais também. Qual que era a sua expectativa pro filme a partir desses trailers? Porque assim, a nossa visão é bem parecida, né, com relação ao primeiro filme, que a gente tem aqui o review do primeiro filme, então se você procurar no Conexão Nintendo, acha lá, escuta, se você quiser, pra ter uma noção, né, do que a gente achou. Mas é meio que um sentimento geral, né, que o primeiro filme é bom, só que ele tem problemas que ele é muito acelerado e não resolve alguns problemas que ele tenta apresentar, né, de alguns personagens. Então, vendo os trailers, levando em consideração também o que a gente pensa do primeiro filme, qual que era a sua expectativa pra esse?
As minhas expectativas, eu acho que é estranho, porque no início o cérebro fala, beleza, o próximo filme... Quando terminou o primeiro filme, eu achei que o próximo filme seria, sei lá, um Super Mario World. A gente vai aqui numa progressão, não vai ser Super Mario Bros. 2, 3, World, 64, não ia ser isso. Mas ele falou, o próximo nome bom é World. Já que o primeiro filme, spoilers do primeiro filme, terminou com o ovo do Yoshi. Então, vamos, World é uma progressão natural, ali é o Super Nintendo, outro nome grande, e depois talvez a gente tenha o Galaxy. Né? Então, foi esse o meu pensamento inicial, aconteceu que anunciaram como Super Mario Galaxy. Então, beleza, vamos pular pro Galaxy, vai ter o Yoshi, então foco o Galaxy 2. E aí, eu gosto muito do Super Mario Galaxy, inclusive acho que foi o primeiro Mario 3D que eu terminei 100%, tudo. Foi o que eu me envolvi mais, porque eu comecei acompanhando você naquela época. Então, eu tenho um carinho todo especial pelo Galaxy. Eu falei, eu quero ver como que eles vão adaptar o Galaxy no cinema. Porque o Galaxy acaba tendo, não que uma história pesada nem nada, ele é o Mario, mas ele tem as partes da Rosalina, então eu fico curioso, como que vão adaptar as partes da Rosalina? Porque o primeiro filme, como a gente falou, é açúcar, né? Toda hora tem coisa acontecendo, o pacing é acelerado, tem uma parte ou outra que eles tentam dar uma diminuída, mas já acelera e vai de novo, acorda a criança. E é um filme muito rápido. Então eu fiquei, será que essa parte vai ser a parte do livro da Rosalina que eles vão mostrar? Porque provavelmente isso eles não vão pular. A Rosalina lê livros para as lumas. E a cada vez que saía mais coisa nos trailers, que aí é a continuação, eu ficava mais olhando e falando, putz, ó, tem Odyssey, tem tudo, tem, daí no final tem Star Fox. Esse filme não vai ter Galaxy, sabe? Esse filme aqui eles mostram tudo menos coisas... Ah, falaram que vai ter a Queen Bee. Assim, dane-se a Queen Bee, mas não é como se ela fosse uma grande personagem. Tá, não, realmente, ela é uma grande personagem. Ela é uma personagem grande. Mas não é uma personagem super importante na história de Mario Galaxy. Aí eu fiquei, beleza, eu não tava esperando mais ver um filme de Galaxy. Eu tava esperando ver um filme antes, isso foi logo antes do lançamento, né? Ali perto da última semana. Não tava mais esperando ver um filme de Galaxy, tava esperando ver um filme de referências. Ver quantas coisas eles podem colocar nesse filme. É, Chapéu, a sua experiência foi parecida?
Foi basicamente isso, né? Porque eu até fiquei brincando com você em outros casts aí, até conversando por fora. Do nada a gente tem entrega que tá o Yoshi com dois bebês segurando uma zapper na mão e o dinossauro do Odyssey gritando com eles. Tipo, como que chega naquele ponto? Como? E a gente ria, porque não é possível. O que vai acontecer? Vai contar um backstory aí do personagem? Vai ter viagem no tempo? Vai ter não sei o quê? E é isso.
O Yoshi aparecendo, né? O vilão do Mario Bros. 2.
É. O ratinho lá que joga bomba que me fugiu o nome. É... tudo, fica mostrando tudo e você pensa, o que que vai acontecer? Não é possível. É tanta referência no tempo que parece que eles colocaram o Galaxy por causa do peso de Galaxy, ó, vai ser no espaço e acabou. Sendo que se chamassem de Mario World ou Mario Odyssey, seria a mesma coisa. Só pegaram o título do Galaxy, eles geraram uma roleta e falaram, vai esse. Pra vender aí o 1 e o 2 no Switch e vender Amiibo, né?
É pra defender ele... Ele é tudo na estrutura do Mario Galaxy, né? É porque a Rosalina acaba tendo uma... Ela começa o filme com ela, né? Tem toda essa parte. Então, ela aparece mais. Por isso que eu não consigo falar que é o Odyssey. Se você mudasse a Rosalina pela Pauline, seria o Odyssey. Mas não é o Galaxy, né? Ele meio que... Ele tem a pele de Galaxy. Todos os órgãos são outras coisas.
Sim. E, bom, a expectativa era essa. Era medo de... Não é necessariamente muito medo... Mas não ter aprendido nada com o primeiro filme. Que é assim... Meus primeiro filme era tipo as músicas pop substituindo música de jogo. E ser muito acelerado. Ser craque. E os trailers estavam mostrando que ia ser isso. E ainda continuando falando sobre os trailers... Eu... Principalmente depois de ver o filme, né? Eu acho que os trailers mostraram muita coisa, né? Porque tem tipo... Cena de créditos ali até.
Sim. Eu acho que os trailers mostraram muita coisa. Já dava pra... A primeira cena da Rosalina inteira é no trailer. Assim, praticamente inteira, né? Toda a cena da ação da Rosalina foi no trailer. Depois que você olha e fala, ah, nossa, agora tem cena que eu não vi. Talvez seja culpa nossa, que a gente acompanha fielmente. Então, pessoas não vão ver isso depois.
Sim.
Mas é o clássico, né? A gente teve muitos... A gente comentou isso nos podcasts nossos, os principais de notícia... Que o Miyamoto tava fazendo toda hora Nintendo Direct, dando esse nome de Nintendo Direct. E foi isso, né? Ele mostrou muita coisa do filme. Criava a cena, parecia que saía ali já.
Sim. E eu acho importante que você falou isso aí pra gente que acompanha, porque eu assisti duas vezes esse filme, né? Eu esqueci de comentar aqui, mas eu vi com a Shoyo no dia 1 de abril. E aí, dois dias depois, eu vi com o meu irmão. E ele não acompanhou os trailers.
Shoyo e sua namorada.
Sim, é. E o meu irmão não acompanhou os trailers. Ele viu um, acho. Um dos primeiros, assim, o teaser. E ele não viu os outros porque ele pensou, ah, não quero me spoiler. Ou ele não se deu o trabalho de se divertir. Ah, não quero assistir. E acho que foi melhor, né? Porque é o nosso problema. Acho que trailer de jogo também, essas coisas, a gente vai muito atrás e a gente já fica por dentro de muita coisa que poderia ser surpresa, mas não tem o que fazer. E agora uma parte, Jomon, que eu acho que a gente viu diferente, né? Porque eu vi em português, você viu em inglês, certo?
Isso. A única vez que eu assisti, eu ainda só assisti uma vez, provavelmente vou assistir mais vezes, mas assisti em português.
Ah, em português? Achei que você tinha visto em inglês.
Não, português não, inglês, inglês. Eu tô... eu li PTBR na nossa pauta e falei português, eu assisti em inglês.
Bom, eu vi duas vezes PTBR por causa que os horários não tinham legendado, né? Mas eu devo dizer que eu até que gostei bastante. Eu acho legal que no PTBR eles dão um sotaque meio que tem nos jogos pro Mario, sabe? Eu sou o Mario, não sei o quê. Enquanto que acho que no inglês o Chris Pratt é mais pé no chão, né?
Sim, ele é mais Brooklyn, menos italiano.
Sim. E eu não vi problema, né? Eu acho que só... Aí é um problema pessoal, que às vezes eu tô assistindo o filme e tem frases que eu não entendo que os personagens estão falando. Talvez seja porque eu tô acostumado a ver legenda o tempo todo nas coisas, né? E aí quando eles falam correndo, eu tipo, nossa, não entendi o que ele falou.
Pode repetir o quê? Pode repetir.
Mas eu achei bom em PTBR. É isso, não achei nada fenomenal, mas é bom.
E a dublagem em inglês eu acho, achei, continua boa. Eu acho que esqueci o nome da dubladora Rosalina. Captain Marvel, esqueci agora o nome dela.
Captain Marvel, né? Brian, alguma coisa.
Larson. Brie Larson, não lembro agora. E foi muito boa, eu achei que a Rosalina ficou muito boa. Mas todos os personagens ali entregam bem. Não olha e fala, ah, puta, essa voz aqui não combinou. O Fox McCloud. Perfeito. Pode jogar os caras pros jogos principais, tá tudo bem. É só
não, pelo amor de Deus.
São nomes grandes. Não quer o Chris Pratt?
Não. Esse contexto é diferente.
Mas o Cloud eu acho que poderia. Acho que o McCloud, o Fox pode.
Pior que depois de assistir os filmes, eu fico pensando mesmo que a voz do Mario, se tivesse nos filmes, talvez ficasse estranho, sabe? Não sei explicar.
Eu acho que ele tem uma voz muito aguda, né?
É, eu vi alguns vídeos de algumas pessoas replicando até que bem as vozes dos personagens. Como seria o filme, né? Se fosse assim, seguindo que no jogo. E fica estranho, não sei dizer o motivo.
É caricato, eu acho que as vozes dos jogos eles são feitas pra um momento, né? Não é feito pra uma conversa inteira. Entrega a linha, né?
É, exatamente. E bora lá, vamos discutir sobre o filme no geral. Como a gente não é cinéfilo aqui, profissional em analisar filme também, a gente vai misturar bastante coisa na discussão aqui. Então, não, a gente não vai separar por qualidade da imagem, do som e outras coisas. Mas, vamos lá. O que, que você achou do filme no geral, João? E aí?
Eu gostei do filme, com a ressalva de que eu sou um fã de Mario, então a minha diversão é procurar referência, ver as referências e falar, nossa, olha só o que ele fez. E isso eu gostei. Mas eu acho que em questão, assim, se você não é um fã de Mario, a história é pior. A história, ela não é. Ela não tenta fazer o mesmo impacto, ela não tenta ter as mesmas. O mesmo peso, que já era pouco do primeiro filme. Esse é pior. Mas ele tem muito mais ação. Então, toda hora é porradinha, toda hora é luz, é cena que não acaba mais. Que pra gente a cena junto tem a referência, é o que Power Up que tá pegando, tal. É muito disso, é muito mais um filme disso. Eu li o comentário sobre, eu concordo muito. Assistir esse filme é como, como rodar um Reels de TikTok. É toda hora tem coisa nova, coisa brilhando na sua tela, toda hora você não para. Toda hora ali querem subir a sua adrenalina. Então, é isso, esse é o filme. Eu gostei, mas no final eu saí tipo com um gosto meio... Se no primeiro eu saí, caracas, eles podiam ter errado muito e mandaram bem. Esse olha e fala, detalhes, eu vou falar detalhes do plot depois, né? Spoilers que a gente vai comentar. Teve coisas que eu não gostei, mas o filme em geral eu achei ele meio fraco e termina, isso pra mim é a pior coisa que pode acontecer, talvez, uma das coisas ruins, é que termina o filme e você fala, nossa, acabou? Assim, então a minha impressão é falta um clímax, né? Não é um clímax bem entregue, que você olha e fala, Vai chegar, sobe, chega no topo, segue um pouco no topo e desce, terminou. Agora a gente tá terminando. Não senti que a parte clímax do filme é um clímax bom. O primeiro filme foi melhor nesse ponto também. Então acho que o filme ok. Sim, dá pra assistir. Não podia ser péssimo. Show de referências. Chapéu?
Eu acho que eu gosto de dividir minha visão desse filme em duas partes, né? Eu gostaria de... Porque assim, assim como você, eu também sou bem fã de Mario. Eu gosto muito, né? E é isso, né? Eu não sou uma enciclopédia de Mario, mas eu conheço bastante coisa. Então, eu acho que pra pessoas que nem a gente, né? Consegue aproveitar muito, mas muito mais o filme. Porque assim, toda hora que começava a tocar uma música que era bem familiar pra mim, seja de Galaxy, seja de Odyssey, seja de sei lá o quê, já dava aquela aquecida no coração. Dava um sorriso, nossa, olha que legal. Essa música que eu escutava 20 anos atrás, jogando Galaxy, eu fico reescutando, pô, ficou bem feito ainda, muito bom. Referência é a mesma coisa. É, na minha visão como fã de Mario, e fã de Nintendo também, porque não é só Mario que aparece, né? Vídeo Star Fox. É, eu adoro ficar pegando referência. Tanto é que reassistindo, eu juro, eu assisti duas vezes, na segunda eu também gostei muito de assistir. Porque aí eu fiquei com mais calma olhando o cenário, vendo, escutando melhor algumas músicas, né? Que são, às vezes são músicas longas que tem pedaços, né? Que referenciam jogos diferentes de Mario. Então, é uma brincadeira muito legal. Ficar aquele momento, que infelizmente acaba rápido, né? O super corrido. Mas, pô, vamos lá, vamos pegar referência. Nossa, olha no fundo, aparece tal coisa. Nossa, olha, aparece aquilo ali também, que legal. Então, é legal, é divertido. Adoro essa experiência. Só que aí vamos colocar a visão da pessoa que não é, que não joga Mario, né? Que só conhece o Mario, o personagem que come cogumelo, fica grande e joga fogo. E aí eu entendo os críticos, né? A pessoa vai ver esse filme e fala, putz, sem pé nem chão, super acelerado, era pra me apegar aqui. Então eu entendo as notas baixas, de verdade. Então é isso, são duas visões. Eu fico feliz que eu tô num lado, né, que aproveita as referências e as coisas, que aquecem o coração e tipo, nossa, legal. E entendo completamente o outro. Então, assim, muitas pessoas... Tá bem dividido, né? Tô vendo muita gente falar que ou amou, odiou. É por causa disso, geralmente. Agora, com relação a... É, tipo, tirando coisa só de referência, enredo e tal, o filme ainda tem problemas, igualzinho aos primeiros, que, tipo, é super acelerado. Eu concordo com o Jomon que ele acaba do nada também. Do nada mesmo. Você fica até meio, tipo, hã? O quê? Eu não gostei do final. Não gostei mesmo. A gente vai conversar aí um pouquinho mais depois sobre isso. Mas comparado com o primeiro, eu achei muito ruim. Mas eu achei a primeira metade do filme muito boa. Achei. Achei que no começo tava dando um pouco de espaço pros personagens conversarem um pouco mais. Você se habituar com o que eles estão fazendo. Enquanto jogava referências, eu tava gostando. Só que a partir lá no meio do filme, que sei lá, quando aparece o Fox, desanda. Desanda assim de um jeito que... É, claramente você olha e fala, ó, os caras batendo no pulso e falando, ó, a gente tem que correr e acabar esse filme, hein? Se vocês colocar mais 20 minutos aqui, 15 minutos, o orçamento já vai quebrar, já vai ficar um filme longo. E eu percebi, assim, assistindo a segunda vez no cinema, que as partes que deixavam um pouquinho aberto para os personagens começarem a dialogar um pouquinho mais, as crianças no cinema realmente começavam a conversar com os pais, sabe? É... Eu tentei prestar atenção nisso assistindo a segunda vez. Claro que é uma amostra muito pequena, né? Isso aqui não é regra geral pra tudo. Só tô dando minha experiência pessoal. Que eu prestando atenção no cinema, quando é cena de pancadaria ou piada, assim, que é pra fazer todo mundo rir, tem aquele silêncio e todo mundo tá tipo, ei, que legal. Quando os personagens começam a falar só um pouco, você vê a criancinha falando, mamãe, não sei o quê. Aí uma outra pessoa começando a conversar, tipo, ah, nossa, eu não... De coisa aleatória até. Aí eu, caramba, realmente acho que a experiência do cinema, eles, a fórmula deles é fazer a galera ficar presa na tela. Você põe porrada, 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 vai desenvolver o personagem, tem 10 segundos pra isso, corta pra outra cena com uma música alta e acabou. Então, é isso. Tenha isso em mente. Eu acho que quanto mais você aceitar esse fato, mais você vai entender esse filme, né, e gostar dele. Mas se você quiser que a sua realidade, que ah, eu queria que fosse um filme de Mario Galaxy, pé no chão Mario Galaxy, eu não queria que tivesse Odyssey, Sunshine, World... Você vai se frustrar muito, de verdade. Porque eu acho que tem muita gente que queria que esse filme... Eram muitas expectativas diferentes pra esse filme. Tinha gente que, ó, eu quero que resolva o primeiro do primeiro. Eu quero que seja Galaxy. Ah, eu quero que não sei o quê. Não. É o primeiro filme mais acelerado.
E, Chapéu, vamos lá. Você falou que o bagulho piorou na inclusão do Fox. Após a inclusão do Fox. A inclusão do Fox foi boa e relevante? Ou relevante?
Então... Eu acho legal ele estar lá, porque, pô, é a franquia da Nintendo se misturando. Quem vai falar que não é legal? Tipo, a gente adora Smash, a gente adora ver aquelas cutscenes do Brawl que os personagens se interagiam, sabe? A gente adora isso. Porém, para um filme que já é acelerado, é complicado. Porque, pelo menos a minha visão, o público geral não conhece Star Fox. Você pode falar para mim que Smash vendeu muito e as pessoas conhecem Fox, só que mesmo assim, não é o público geral. É mais a galera que jogou Smash e muita gente que comprou Smash jogou não joga tanto quanto a gente. É um pessoal que jogou alguns final de semana e, nossa, essa raposinha, né, era daquele jogo. Não vai lembrar que, nossa, é o Fox McCloud e o pai dele é o James McCloud. Tem o Pepe, tem o Falco, tem essa galera no time dele. Tem um jogo pra GameCube, Wii U. Não, não vai lembrar. Então, assim, ele tá aqui provavelmente por causa dos rumores que vai ter um jogo de Star Fox. E porque falaram, ah, é Galáxia, vamos colocar o Fox. Então, ó, combina aí as coisinhas. Então eu posso falar que foi relevante por causa disso. Porque assim, se a gente tá falando dele até agora e fez todo aquele alvoroço na propaganda, no público gamer de Nintendo e etc, é relevante. Pro público geral, eu acho que tem gente que olha e até fala, nossa, é o Tails, sabe, do Sonic, deve achar que de costas é ele lá aparecendo.
Não, pô, não. O Tails é mais fofo. O Tails é mais fofo.
Mas eu gostei do Fox aqui. Eu acho que deixaram ele bem caricato.
Eu fico na opinião que eu gosto da inclusão do Fox, porque eu gosto do Fox. Como um cara que gosta de Star Fox 64, não consegue jogar o Zero, e o Super Nintendo tenta e isso é muito ruim. Não que no 64 seja bom. Porém, eu não gosto dele adicionado aqui, porque ele serve como uma resolução de um problema que meio que surge pra ele aparecer, e não dá tempo dos próprios personagens de Mario respirarem. Então, assim, na parte, eu olho e falo, eu adorei a parte do Fox. Inclusive, eu e você, a gente foi jogar Star Fox 64, sei lá, dia seguinte que a gente assistiu o filme.
É muito engraçado a gente entrando no Discord, os dois, tô jogando o jogo, nossa, eu ia jogar também.
Dava pra entrar no jogo. Então, é isso. Por quê? Porque a inclusão é legal pra gente que gosta. Ele é um personagem que ele ficou engraçado, ele é um personagem que destoa, putz... É um cara lá acelerado, parece que ele curte outro negócio, ele gosta de uma bagunça, ele não tem problemas a ser resolvido, né? Ele tem um problema lá pra ser resolvido, mas não é relevante pro plot do filme. Então ele olha e fala, tô aqui, participo junto, ele é divertido. E uma cena excelente a entrada dele. Mas ele não agrega pro time de Mario, então eu olho e falo assim, o filme já tinha pouco espaço, eu fico bolado que ele perde mais espaço ainda pra um personagem que o Fox acaba sendo um dos protagonistas desse filme. A partir do momento da metade, ele fica até o final. Em partes, assim, tá, não todo o final, mas ele é relevante. Ele é muito mais relevante do que eu acho que qualquer um esperaria que ele fosse. Então, eu gostaria de um filme de Smash, você falou, adoraria, adoro as cutscenes do Ultimate, lá quando eles vão inventar o galinho e todas essas coisas maravilhosas. Ver os personagens da Nintendo interagindo ali em one-liners, né? Uma frase de efeito um pro outro. Então é muito legal ver essas coisas. Ver os personagens convivendo lá do outro. Só que a história de Smash é isso. Se você colocar o Mario falando no Star Fox, você olha e fala, por exemplo, né? Se fosse ter um filme ou um jogo de Star Fox e o Mario aparece e fica lá meia hora, não é pra isso. Eu não quero ver isso. Eu quero ver o Star Fox. Quando eu tô no filme do Mario, eu quero ver o Mario. Pode dar uma referência. Que a gente tem outras. Essa aqui não foi uma referência.
Não.
Foi uma participação especial.
É. Acho que fica nisso, né? A gente gostou, mas toma espaço. Se o filme tivesse mais tempo, né? Daria pra ter mais resoluções. Mas fica essa sensação mesmo, né? De que ele roubou o protagonismo de outros personagens que acabaram não tendo, né, Jamon?
Sim. E, assim, é uma coisa que até destoa do que o Miyamoto falou em pós-entrevista. Que foi que ele... Diz que os personagens de Mario tem tanto personagem de Mario que ele não lembrava de todos. E a galera da Illumination ia trazendo os personagens. Por isso que um filme de Smash não faz sentido pra ele trazer muitos personagens. Porque personagens de Mario são variados. Eles têm muita coisa que cada um é especializado. Então você consegue fazer um filme só com os personagens de Mario. Mas o filme contradiz isso. Ele teve que jogar o Fox e ficou lá o Fox falando o maior tempo. Maravilhoso. Mas... Cadê o Mario? Cadê a turma do Mario? Cadê o Rosalina? Não sei. Capitão Toad? Faz alguma coisa, desgraçado? Né? Então é. Sentimentos mistos. Mistos.
E você viu que a gente não falou tanto do Yoshi até agora, né? Porque é o Yoshi.
Porque ele é uma montaria, né?
Exatamente. Mas eu sensações mistas da inclusão do Fox. Mas eu acho que foi mais curioso acontecer isso do que não acontecer. Eu acho que abriu espaço para muito mais discussão. Eu sei que o cenário mais saudável é não ter ele e aproveitar mais os personagens de Mario. Mas a gente tendo esse resultado, é pelo menos mais divertido de analisar.
Sim, mas agora, além de um filme de Donkey Kong, eu quero um filme de Star Fox. Eu não quero mais um filme de Mario.
Você pode ter mais um de Mario com Star Fox, entendeu?
Aí só a gente vai passando para cada filme, maximizando os problemas do filme anterior. É a sequência.
Bom, a gente vai pra parte da nota agora, porque tem muita coisa que tem que discutir com spoiler, não dá. A gente quer xingar algumas decisões aqui e não dá pra falar. Então vamos lá. João, quer falar primeiro sua nota aí?
Eu dou a nota 3. Eu não lembro se o primeiro filme eu dei nota 4 ou 5. Mas acho que se no primeiro filme eu olhei e falei, ah, eles fizeram o que dava com material base e conseguiram fazer um filme que tem uma história que está correndo tudo. Nesse, eles deram uma queimada no material base e eu não acho que tão forte que está correndo. Ele tem momentos. Tem momentos de sequência que a maioria deles não são relevantes um pro outro. Né? Vi gente comentando, não sei se eu concordo ou não, que se o Mario e o Luigi não estivessem no filme, também não ia fazer muita diferença para a conclusão do filme.
É exagero,
eu fico ali. Eu acho exagerado. Talvez sem o Yoshi não faria diferença. Você ia ter que só tirar a cena do Yoshi correndo com, com os bebês. Porque realmente... Assim, e é isso o filme. Você ia falar quais são os personagens que são excluíveis daqui. E talvez seria aquela coisa, né? Que um filme bom não é quando você não consegue mais adicionar nada, mas quando você não consegue tirar nada que tá lá só a carne. Pra mim o filme não foi só carne. Foi muita coisa. Aí ele termina e você fala, ah, era isso que a gente tava fazendo? Era isso o filme? Era sobre isso? Então, é, 3. Eu acho 3 porque eu acho a parte positiva. Pois é, uma delícia ficar procurando easter egg, é uma delícia ouvir as músicas. Não tem muita música de pessoas, de terceiros, assim, né? As músicas, não tem o Take On Me, pulando música de Hong Kong, não tem essas coisas. Então, eu acho, eu gostei muito do filme. Eu me diverti assistindo o filme, é um filme rápido, mas é o gosto que fica no final, e talvez pela primeira vez na minha vida eu me senti como aqueles fãs de quadrinho chato, que terminam de assistir a porcaria do filme que a Marvel fez, e olha e fala, nossa, mas no original não era assim. Terminei e eu falei, nossa, mas no jogo não era desse jeito, né? Eu não sei se eu consigo me adaptar às mudanças de história que acontecem, de lore que acontece com o filme. Então é isso, nota 3, chapéu.
Boa. É, essa parte de lore aí é complicada. Eu também... Minha cara deu uma distorcida em algumas coisas lá. Mas vamos lá, minha nota. Se eu vou... Assim, se eu não fosse fã de Mario, eu daria 2 de 5. Por quê? Porque é acelerado. Num, tem um monte de questão realmente que não resolve direito, acaba rápido, é ação após ação. E é o TikTok dos filmes. Como fã de Mario, eu dou 4 de 5. Porque sim, tem os problemas de pacing. Tem a melhoria que só uma música toca numa parte lá com um personagem e realmente não teve... Pelo menos eu não senti, né? Teve outras músicas pop interrompendo em outras situações. Mas eu gostei. Eu adoro caçar as referências. Eu acho que o filme tá muito bonito também. Reassistindo de novo, eu não tenho problema com a animação em geral. E eu acho que eu me acostumei bem com esses personagens. O Fox ficou, assim, bem feito, o personagem dele. O Bowser Jr., a questão que a gente ficou zoando dos olhos dele ser feio, eu acho que no filme, assistindo, eu não tive problema, sinceramente.
Eu ainda tive um pouco.
Teve?
E a minha irmã, ela teve um estranhamento. Ela falou, os olhos dele não eram desse jeito, né? Eu falei, não, ele tá com o olho de... Ele tá lacrimejado, ele tá com conjuntivite também.
Eu não tive problema porque acho que eu encuquei tanto assim, fiquei vendo antes que me acostumei rápido.
Já tinha odiado antes.
É. Mas é tanto personagem, tanta coisa que eu acho que ficou bem bonito no geral. Só é problema de story pacing mesmo, não resolve as coisas. Se tivesse um pouquinho mais de minutos pra alguns personagens conversarem um pouco mais, já melhoraria demais. Mas a primeira da metade, pelo menos pra mim do filme, é absurdamente incrível. Eles só correram muito no final ali e acabaram se queimando muito. Então é isso. Eu dou 4 de 5. E eu também não lembro a nota que eu dei primeiro, viu? Não lembro se foi 5, 5. Talvez não. Bom, agora a gente vai pra sessão de spoiler. Então é isso. Se você não viu o filme, você vai escutar. Talvez você já tenha tomado a internet, porque muita gente adora, né? Ficar divulgando tudo aqui. Mas vamos lá. Jomon, você achou melhor que o primeiro? Você achou melhor ou pior que o primeiro? E aí?
Pior. Pior, eu acho que o primeiro, ele é mais completo em questão como filme. O primeiro é mais completo como filme. Ele tem uma história que ele fala, beleza, ele inventa. Ah, Mario com problemas com a família, tudo. Também, ele coloca, ele atribui coisas porque não faz sentido no jogo, mas faz sentido no cinema você desenvolver o personagem. Então, acho... As adições do primeiro são mais benéficas à franquia, inclusive.
Entendi.
Então, primeiro, coloca o primeiro como um todo. Em questão de achou, referências, o dois. Mas como filme, o primeiro.
Entendi. É, acho que na questão da história, o primeiro era o problema do Mario que ele tinha com o pai dele, né? Que ele, você não é um... Você não é um resolvido da vida, você largou um emprego lá pra, e trouxe seu irmão junto pra virar encanador, você é um fracassado, né? E é isso, basicamente, o problema que ele trouxe. E aí mostra o Mario todo zoado lá, e você, nossa, o Mario passando por um momento emocional, tipo, o que que tá acontecendo? Nesse filme aqui, acho que são dois pontos, né? São duas tramas que adicionaram. Primeiro é a relação do Bowser com o Bowser Jr., que, tipo, o Bowser tinha a impressão que o filho não gostava dele, porque fazia tempo que não via. E aí depois o Bowser é bonzinho... Ele não
Eu acho que é que não é nem só o Bowser e o Bowser Jr. Os dois protagonistas do filme é o Peach e o Bowser. A Peach e o Bowser.
Esse é um dos que eu ia falar.
E o Bowser, ele é... O principal dele é a reforma dele, né? Que ele está sendo uma pessoa reformada. Ele está aprendendo os erros dele. E aí o filho... Aí aparece o filho na vida dele. Ele fala, ih, caramba. E aí é o que você comentou, o filho me odeia. Mas eu acho que é muito mais não só a relação dele com o Bowser Jr., é a relação dele com o que ele tá fazendo. Tá certo o que ele faz? Tá certo o que ele fez?
Então, mas não tem tempo pra desenvolver isso. Não tem, porque mostra assim, reencontra o Bowser Jr. Primeiro assim, ele começa a tratar bem o Mario Luigi quando ele volta ao tamanho normal. E aí uma hora ele se entrega no lugar deles pra rainha lá das abelhas e tipo, não, vocês vão poder ir lá... fugir e eu vou ficar aqui trabalhando, né, com as abelhas como escravo aqui de mel, né? Aí eu pensei na minha cabeça na hora, ele tá fazendo isso porque na hora que o Mario Luigi foi embora ele vai jogar fogo em tudo e fugir, né? Porque é o Bowser.
Sim.
Aí mostra ele trabalhando. Aí em seguida mostra ele conversando com o Bowser Jr., dando uns conselhos horríveis, tipo, ah, eu sou um bom pai, né? E ele fica se questionando, ai, não mata os Mario Luigi porque eles são... Eles são da hora, né? Eles não são chatos. Ele usa uma frase em português lá muito bestinha, né? Porque eu lembro que é o Jack Black Bowser, ele tem que ter as partes bestas, né? E aí mostra Bowser Jr. que não, a sua vocação é ser o líder aqui do mal e é isso. Eu não consigo sentir nada sobre isso. Nada. Porque ele troca de lado tão rápido e assim, mostra o Bowser sendo muito bom com o Bowser Jr., o bebezinho lá, mostrando a historinha. É que não tem sentido. Ele, ah, não, será que ele é negócio de mim? Ah, o meu filho tá me chamando pra vocação certa? Será que eu sou do bem ou mal? Aí ele fica do mal depois. É tão rápido que não dá pra absorver nada e fica uma confusão do que eles queriam fazer ali. Porque no caminho que tava indo, a minha impressão que aconteceu é o seguinte. Ah, meu filho tá tão aqui do mal que eu tenho que ensinar pra ele que não é pra ser tão do mal, né? Porque eles mostram o Bowser Jr. no monitor querendo matar o Mario Luigi de qualquer jeito, apertando os botões que nem doido, né? Esse putz, ele tá ficando absurdamente desvirtuado. Não é só questão de ser vilão, sou vilão. Não, quero matar todo mundo, quero destruir o universo inteiro. Ele fala mais de uma vez no filme que quer destruir o universo inteiro. Aí eu tava levando um literal, do tipo, não é pra destruir o universo inteiro. Acho que o Bowser vai colar nele e falar, não, a gente quer, não é pra destruir todo mundo, né? Porque senão não vai sobrar nada. Mas aí chega depois e, não, você é vilão, tá aí. Por que que então propôs esse Bowser desse jeito? Não teve tempo pra fazer nada. Foi só tentar jogar uma relação problemática de pai e filho, que não tinha problema, e não mostrou quase nada. É que nem quando o Bowser cai na lava e vira o Dry Bowser. Aparece o Bowser Jr. chorando, tipo, papai, aí ele vira, olha pro Mario. Aí fica aquela sensação de, cara, olha a implicação disso, né? O Mario matou o pai dele. Tipo, no jeito que tá a cena... Parece que o Mario vai ficar com uma cicatriz emocional na vida dele de... Meu Deus, o que, que a gente tá fazendo aqui? Tipo, sabe, isso é guerra. Aqueles filmes que mostram a guerra quando um cara mata outro soldado e... Ah, o mundo é horrível. O que, que estamos fazendo? Só que aí sobe o Dry Bowser e... Ah, eu sou o Bowser Jr., eu sou o rei dos ossos. Aí volta, tipo, estamos correndo e batalhando. Tipo, O que, que você tentou fazer? Você tentou fazer um momento emocional que durou 5 segundos pra uma criança soltar uma lágrima e em seguida voltar a prestar atenção no filme?
É bem isso. Assim, Chafel, o início... meu entendimento, assim... Se você termina o filme, quando você termina o filme... Foi... a resolução é... Eu sei o que é ser um ser humano bom... Que é ser uma pessoa boa... Mas a minha relação familiar... A expectativa que meu filho tem em mim... É mais importante. Eu escolhi... É até doente isso. Eu escolhi alimentar a ilusão do meu filho sobre o mundo do que ser uma pessoa boa. Esse é o final. Família é mais importante do que ideais que você ou coisas que você aprende sobre a vida.
Ohana, como é que é a dor?
Ohana, gente. Isso significa nunca esquecer, né? Então, Ohana, e esse é o Bowser Ohana. Eu achei bem ruim também. Eu tinha essa impressão que o Bowser ia ensinar e falar, cara, calma aí. A gente é do mal, mas, né, tudo tem limite. A gente aqui é uma grande brincadeira, nós somos grandes brincalhões. Vamos só dominar, capturar tudo e precisar dos caras pra baixar pra gente depois. Eles precisam nos louvar. E é isso, eu concordo com você. Eu acho a resolução, talvez ela seja um pouco estranha pra gente, em partes, porque a gente sempre espera que o Bowser continue do mal. A gente não aceita, a gente é pior que o Mario em não aceitar que ele pode ser reformado. Porque a gente conhece o personagem.
Sim.
Então o personagem no videogame acaba atrapalhando a gente com o que eles querem apresentar no filme. E acho que isso não acontece só com o Bowser. E aí piora a situação com essas resoluções corridas. Não? E é o problema pacing. Tempo de respirar. Mario matou o Bowser numa grande referência a Super Mario Bros.
É. Aquela... Não. Posso te dar só uma outra coisa? Na hora que o Bowser... Na hora que joga o machado... E o Bowser tá caindo, troca pra versão 8-bit fazendo um barulhinho tosco. Sabe o que aconteceu na segunda vez que eu vi o filme? Eu dei uma risadinha sozinho no cinema, em silêncio. Tipo, a galera prestando atenção, fez um sabe assim, não acredito. Tipo, cortou o barato na hora, que isso.
Então, mano, é isso. O filme, aí vai lá, a grande referência do Super Mario Bros. 1, dele lutando na ponte. Bowser solta uma bola de fogo, passa por cima, bate... Assim, não se bate na... Eles adaptaram, né? Ao invés de você puxar uma alavanca, sei lá, puxar um machadinho pra baixo, você corta aqueles metais. Eu olhei e falei, será que isso que era pra ser? Eu sempre pensei que era uma alavanca.
As correntes. E só lembrando, isso depois de referência de Super Mario Maker, né?
Sim, isso depois de uma grande referência de Super Mario Maker. Então, você fez a referência? Legal. Aí eu fiquei, o que ele vai fazer? Ele vai virar Dry Bowser ou vai ficar gigante?
Eu pensei a mesma coisa. Qual dos dois?
E aí ele vira o Dry Bowser em muito pouco tempo, mas eles ainda fazem, em vez de ser uma coisa rápida, não, eles fazem o Bowser Jr. vendo, putz, fizemos coisa errada, agora eu perdi meu pai, por causa do meu sonho eu perdi meu pai, chora uma... E aí é o que você disse, é muito rápido, não tem tempo de você olhar e falar, mano, eles estão refletindo sobre o que eles estão fazendo? Não sei, porque não dá tempo deles refletirem, se você não quer refletir, vai direto. Já aparecia o Magikoopa lá, ó, pá, joga o Kamek, né? Joga o bagulho na lava, pá, Bowser gigante. É isso.
Sim.
Não uma referência cagada do Mario Odyssey, do dragão de Dark Souls Mario Odyssey.
Não, então, que é isso em seguida. Aí eles começam a brigar, tentar matar um outro, aí o Bowser Jr. é engolido pelo dragão do Mario Odyssey. Com a tinta que o Bowser Jr. faz com o pincel do Mario Sunshine, enquanto ele está na forma Wonder dele, aí engole, aí o Dry Bowser de New Super Mario Bros., eu vou começar a citar, né, todo jogo que é referência, ele grita assim, não, Jr., e aí o Mario, não, olha onde estamos, eu não posso deixar o Bowser Jr. que estava querendo matar, me degolar, ele fala essa palavra no filme, tipo, no filme, eu vou lá e salva ele. Aí joga o Bowser Jr. no Dry Bowser, ele tipo, filho, sim. E tipo...
Não, ele pega o power-up... Ele pega o power-up de voar do Super Mario Galaxy.
Que nem é todo mundo que viu, porque é um bagulho que é bem secundário no jogo.
Que só serve pra voar pra voar no observatório, basicamente. Sim. Não serve pra nada, né?
Enquanto está usando o poder do Yoshi inflável de Mario Galaxy 2, o Yoshi, enquanto o Mario usa a broca do Mario Wonder... E assim, enquanto aparece o Mr. Game & Watch...
E o Luigi usa o poder da nuvem do Mario Galaxy 1.
E aí eu te falo, irmão. Sabe o que isso me lembra? Quando eu era mais novo, que eu gostava de assistir algumas animações em flash de personagens de Mario lutando, sabe? Parecendo Dragon Ball.
Aham. Uhum.
Que assim, nossa, olha quanta referência, quanta coisa. Caralho, que da hora. E a luta é legal até. Você vê os movimentos e a... o Luigi usando o cogumelo de nuvem é bem legal o jeito que ele usa. Só que tipo, a profundidade é de um pires. Mas é legal de assistir, é açúcar. Seus olhos estão tipo, uau. E eu não ligo tanto pra isso. Só não gosto das partes que tenta ser muito emocional, que nele chorando pro Bowser. Papai! Tipo, não, cara. E aí, João, aí eu vou mudar pro outro problema de história desse filme, que acho que é o que você mais odiou. Tudo envolvendo a Rosalina. Primeiro, que ela é o Luigi do primeiro filme, que é raptada, e só tem relevância no começo e no final. Não faz praticamente nada o filme. E segundo, que no meio do filme eles me metem que a Peach é irmã da Rosalina. E a Rosalina jogou a Peach bebê num cano aleatório porque tinha um mal maior seguindo elas. Que merda foi essa, João?
Então, essa merda aí ainda adicionou também que as duas foram criadas de poeira cósmica, né? Porque eles não querem nunca mais falarem do plot da onde a Peach veio. Que Sim. foi um problema que eles criaram no primeiro filme. Né? E eles quiseram reutilizar no segundo filme porque... tantas coisas que eles podiam esquecer, esse plot point eles não quiseram esquecer. Então Sim. vamos falar sobre da onde saiu essa humana no Reino do Cogumelo. Achei horrível. A gente tinha sempre, qual é a relação da Rosalina e da Peach, e durante 10, quase 10 anos de existência da Rosalina, 10 anos não, 20 anos de existência da Rosalina, a relação era zero. Não tem um problema em ter relação, as duas. Falar, putz, vamos no filme revelar que as duas são irmãs. Mas quando apareceu a primeira cena, que a Peach olhou pra foto da Rosalina e deu um flash e mostrou a Rosalina soltando a mão dela, eu falei, não. Já olhei e falei, o que que vai ser? Vai ser a mãe da Peach. Não foi a mãe. Foi a irmã. O que talvez é pior, porque se a Rosalina, ela anterior à Elsa, mas agora não consegue escapar das alegações da cópia de Frozen. Então, pior ainda, irmãs, e o poder da Irmandade, de novo, o Sisterhood salvando o dia no final. Então isso lembra muito o Frozen. Talvez não ajude num filme que também tem uma piada que é basicamente uma cópia de Zootopia. Então,
que era um problema do Rob já, né? Que ele virava lento. Mas sim, parece o da Zootopia.
Sim.
E só adicionando, João, o final do filme é Moana, porque quando as duas tocam a mão fica tudo grama lá. Então é.
Sim. É o poder do... A irmã... A sisterhood de... É que não tem essa palavra em português. A irmandade. Irmandade feminina. De Frozen e Moana, tudo assim. É isso. No final qualquer coisa. Final colocado na... Aí porque quando a Peach junta as mãos com a Rosalina, pode criar o universo. Odiei. Pega a Rosalina e toda a história da Rosalina, que é uma história legal. É uma história sobre ela e as Lumas. Né, como uma criança virou a mãe das Lumas. É outra pergunta, e aí, por que elas são as filhas, né? E essa pergunta o jogo responde. E numa história que é triste, é uma história trágicazinha da Rosalina. Mas aí você fica tipo, nossa, que situação que aconteceu aqui. E é uma coisa que eu gosto da Rosalina, faz valorizar a Rosalina. Ele fala, nossa, olha, ela tá lá, ela se sacrifica sendo a mãe das Lumas, ela atendeu esse chamado da vida. Porra, isso é show. Tiraram isso e ela agora é uma irmã que também não tem tempo de brilhar esse relacionamento. Porque elas dão um hi-fi, termina o filme. E aí você vê o Mario usando a capa de Super Mario World pra colocar e não fazendo uma referência. E essa eu acho ridícula, é que a Rosalina não colocou o chapéu do Mario Maker no Mario.
Colocou nela e nas Luma.
Colocou nela e nas Luma, mas no Mario não. E não tem um gráficozinho de Mario Maker pra construir o bagulho. Então eu olhei e falei, caralho, cadê o Mario Maker aqui? Pô, eles estão refazendo o castelo. Né? Tem que ter o Mario Builder. É isso, é o próximo jogo da Koei Tecmo pra próxima referência. Então assim, não... Mano, a Rosalina e a Peach mal conversam. É a tua irmã. Você tinha ciência quando você jogou a sua irmã por causa do pó roxo que não faz sentido nenhum. Que
da
vai
luz
ser o Tatanza. A luz roxa. Que vai ser o Tatanza no terceiro filme. E é isso, sabe? Faz a piada do Tatanza, vai ser qualquer coisa. Pode ser até o Bowser, de repente.
Pode ser o Wario, entendeu? O Wario com a Luigi, entendeu?
É o peido deles, a luz. E enfim, mano, elas são irmãs. Você me deu esse E eu não sei se isso é relevante agora pros jogos ou não, se agora vão ser eternamente duas linhas diferentes. Ou se, porque agora no Wonder, quando a Peach vê a Rosalina, a Peach fica super feliz. A Peach levanta a mão, não sei o quê, pô, tá muito feliz. Agora você pode fazer a releitura, tá reencontrando a irmã. Eu espero que elas nunca comentem sobre isso. Mas agora, eternamente, a Rosalina é a irmã da Peach, a Peach é a irmã da Rosalina. E isso, pra mim, e isso porque a Peach, problema da Peach, não tem história. Ela é só uma ser humano num fã de cogumelo lá e, mano, pegaram e chegaram. Vamos jogar a Rosalina. Vou fazer a minha fanfic que o Miyamoto odeia tanto o Galaxy. Que colocou aquela história lá. Falou, mano, eu vou tirar o possível, vou detonar essa loira. E é isso, e é essa nossa Rosalina do filme. E a Rosalina do filme tem uma cena maravilhosa no início que apareceu inteira. Eu tô falando isso como um grande fã da Rosalina, infelizmente. E a Rosalina vai lá e destrói os negócios na porcaria do início do filme. E só ele fala, nossa, Rosalina é foda, Rosalina consegue fazer as coisas. Pra porcaria de uma Luma resolveu dar ruim e ela vai se sacrificar pela Luma e é capturada. E é isso. E aí quando ela consegue escapar, mas mais uma vez ela toma uma porrada do Bowser Jr. E desescapa. E o resto do filme ela deitada no chão, sofrendo. Não, essa não era a Rosalina. Não, só precisava falar que o Bowser vai descer a galáxia, sabe? Igual o filme do... Não tinha um plot bom. Vocês não melhoraram o plot com a busca da Rosalina. Eu gosto da Peach, no filme, eu acho. É uma Peach diferente, é uma Peach muito mais agressiva. Mas o que fizeram com a minha Rosalina? Chapéu. O que você sente sobre isso?
Não, cagaram, né? Porque descaracterizaram totalmente ela. A história dela, que ela cuidava das Lumas e tinha perdido a mãe lá, fica triste e aprende aquele papel. É legal isso. Acho que é um dos poucos momentos de Mario, tirando alguns RPGs, que tem algum personagem com uma profundidade um pouquinho maior que você tem a chance lá de ter uma emoção, né? A mais, além de diversão, né? Porque jogar Mario é tipo, uau, oh, que legal! Ali você tem um breve momento de, nossa, olha, pode ter uma... uma tristeza aqui. No filme não tem isso. Não tem. E aí a Rosalina fica totalmente de escanteio. A parte de serem irmãs eu achei estúpido, porque a Peach cresceu e ela ficou forte. Então a Rosalina nunca visitou ela. Por quê? Algumas pessoas comentam que não, porque ela tinha que ficar fugindo e manter o anonimato dessa relação, porque tem o mal maior. Mas aquela animação mostrando aquela luz roxa, pra mim, não tá dando margem pra nada. Não tá dando teaser de um vilão. É só, aleatoriamente, forças do mal queriam pegar as duas. E assim, você separou a Peach dela, e mesmo assim as forças do mal te capturaram, Rosalina. E o seu poder ainda é o suficiente pra destruir o universo. Então você separar a Peach de você ajudou no quê? Sendo que a Peach não tem poder sozinha, aparentemente. Tipo, a Peach, ela tem que encostar a mão em você pra fazer aquela coisa de vai fazer grama. O que que ajudou? Você traumatizou a Peach. Foi isso. Foi isso. Então, achei estúpido, totalmente desnecessário, não agregou nada e o final foi super acelerado. É isso. Eu não gostei. A parte da Rosalina foi realmente assim um ponto baixo do filme.
É uma tristeza no filme dela, né?
Do filme dela.
Que ela não... Daqui ela não vai... É que nem que falaram. Ah, tem Super Mario Bros. O filme. E o Bros não existe. É Super Mario Galaxy. E o Galaxy também é irrelevante. Então a gente já percebe que a Pauline ou a Daisy no próximo filme vai ser sequestrada.
É, então. O que eu até acho que vai acontecer é, tipo, mostrar a Daisy no teaser, no segunda cena pós-crédito, que a primeira cena pós-crédito é só piadinha. Vai ser o Wario que vai ser apresentado, vai sequestrar a Daisy. E aí vai a turma lá em algum lugar salvar.
Sabe o que pode acontecer, Chapéu? É não ter ter a Daisy, só que ela não é a força motriz do filme, que nem o Yoshi. E ser um filme, ser Super Mario Odyssey, e a Pauline ser sequestrada, a Daisy se junta no grupo igual, tal qual o Yoshi, que, assim, é verdade, a gente não falou do Yoshi, mas o Yoshi, a cena inicial dele é muito boa, ele em Brooklyn, ele maloqueiro em Brooklyn, ele com boné, ele vivendo a vida, ele aprendendo sobre a vida. E aí depois o filme é um personagem, ele tá lá junto, mas é.
É, ele é um alívio cômico, eu pelo menos, que eu senti. Até eu também, eu achei que as piadinhas dele foram engraçadas, expressões, e quando ele chega zoando, assim. É engraçado, foi o que as pessoas mais riram no cinema. Foi o que as pessoas tinham mais expectativa. Quando ia aparecer o Yoshi no começo, todo mundo, nossa, é o Yoshi, ah, não sei o quê. E as pessoas adoraram. Todo o alívio cômico dele. Porém, é isso, né? A parte do Yoshi Island lá na Fossil Fall Galaxy, no reino, né? Do fóssil da... do Odyssey. Você corta aquilo que não faz diferença alguma no filme, mas tinha que ter referência de Yoshi Island e os bebês e o dinossauro lá. Mas a presença do Yoshi é que a gente falou, personagens que você remove, muda alguma coisa. É, não. O do Yoshi não. Mas assim, fica aquele ponto, né? Que o Fox brilhou mais que a Rosalina, por exemplo.
O Fox brilhou mais do que todo mundo. A parte do Fox é maravilhosa. É. A parte do Fox é maravilhosa. A referência ao Star Fox 64, ele falando do Sleep, ele muda a animação, né? Vira um 2D. Ele contar rapidinho como ele era legal no universo que ele veio e que ele caiu nesse universo aleatoriamente. Maravilhosa a cena do Fox. Maravilhosa a cena do Fox. E a gente tá aproveitando aqui, eu quero falar como eu odeio o Luigi.
Vai lá, tá em cima dela, vai. Ela gosta de você,
não,
hein?
Não dá. Eles transformaram o Luigi, que é o personagem medroso, no personagem que fica chipando. Fica lá, Amaro, vai lá, fala com ela. Pelo amor de Deus, acalma, Luigi. E ainda me manda, depois você vai pedir pra ela me apresentar uma amiga. Acalma, Luigi, segura na calça isso aí um pouco, meu. Segura. Mano, não dá, você não é assim, você não era assim no filme. No primeiro filme te sequenciaram por um motivo, pelo jeito. Puta que pariu. Não dá pra deixar você tendo um relacionamento com uma mulher, porra. Nossa, não, eu tô xingando. Eu nunca xingo tanto assim nos podcasts. Eu me seguro, mas esse não dá. O Luigi me deixa puto. E o Yoshi vira um amigo mudo pra ajudar o Luigi a levantar. Mano, o que que tá acontecendo com esse filme? E o Mario
piada
lá, né?
Piada de beijinho, né? O tempo todo, piada de beijinho e não sei o quê.
Nossa, então é um nível de... Tá bom, é um filme infantil, mas você não precisa ser infantil. Você pode ser um filme que olha e fala, não, pô, a amizade entre o Mario, que é o que os jogos sempre fizeram. A Peach dá um beijinho no Mario, o Mario fica vermelho. Beleza. Não precisa, ai, nossa, eu não sei se eu vou falar com ela, não sei o quê. Calma, pô, você salvou ela, você ajudou ela no primeiro filme, você é parceiro dela. Pô, você tá dando um presente legal de aniversário, é isso.
Mas eu vou só dar crédito que a cena que ele se reencontra no meio do filme e ela vai dar um abraço e ele estende a mão, aquilo foi engraçado.
Aquilo foi engraçado e é o famoso que você morre por dentro. Você olha, ah,
sim.
Que situação, hein?
Aquilo foi engraçado.
E ela pergunta, né, um aperto de mão?
É. Mas eu, tirando esses incômodos do Luigi enchendo o saco assim, eu acho que a relação do Mario e da Peach foi quase que perfeita no filme, assim, no geral, no sentido de... Tá, eles pegam na mãozinha no final, lá no portão, e ela dá um beijinho nele e morre por isso. É isso.
É isso.
Não mostrou os dois. Vamos no encontro mesmo? Vamos sair para jantar? Não chegou. Não precisa. Acaba por aqui. E acabou. Aí tá bom.
Eu concordo. E, não precisa, e pode ficar sempre nessa, tipo, ela ficar agradecida que tem um cara lá com ela. Ah, são namorados? Não importa. Não é relevante. São melhores amigos, são namorados. Qual é o canon que vai pegar isso aqui? Agora o Luigi tem a irmã loira lá pra conversar.
E nossa, vai é muito aparecer. Besta, né? Queria falar pra apresentar alguém pra mim. Aí chega no final das duas e ele fala, nossa, eu gosto de reunião de família, né? Aí eu tipo, mano, o cinema inteiro achou que... Deu risada achando que o Luigi já queria dar em cima da Rosalina, né?
Mano, sim. Sim, porque o Luigi mostrou um filme inteiro que ele, mano... O hormônio bateu no menino. Então, isso não é o Luigi. Não era, pelo menos. É o Luigi do filme. É difícil aceitar essas coisas. E aí eu volto, fã de quadrinho, fã de videogame. É difícil aceitar as novas leituras dos personagens. E a Rosalina, que é uma merda lá, que é a irmã da Peach. Né? Pro Jeff foi difícil no primeiro filme aceitar a Peach mais lutadora, menos princesa em perigo. Né? Pra mim tá sendo difícil aceitar tanto o Luigi namoradeiro quanto a Rosalina incompetente.
É, por isso que assim, eu espero que muitos desses comportamentos e coisas fiquem no filme. Eu não quero ver referência de Peach e Rosalina ser irmã nos jogos. Eu não quero ver o Luigi falando essas coisas, assim, que eles nem falam no jogo direito, mas não quero ver nem em caixa de texto, sabe, falando essas merda.
O Luigi com o olhinho de coração na Daisy, sabe? O Luigi vai virar um personagem que importuna sexualmente os outros, não.
Ah, isso vai acontecer no próximo filme, você sabe, né? Vai ter aquela cena slow motion, tocando a música, e o Luigi vendo, tipo, slow motion, assim, a Daisy dando um golpe forte, e tipo, meu Deus, quem é ela?
Vai ter, com certeza vai ter. Não, vai ter. E essa cena é obrigatória, só que não nos jogos. Nos jogos, o Luigi tá lá no Luigi's Mansion, ele tá de boa viajando com todo mundo. Ele tá na dele, tá vivendo a vida dele, tá com o Pup lá, o Pup Ghost lá. Ele tá, e é isso, esse é o Luigi Motor que eu gosto. Pup, né? Isso. Fantasminha Pup. Então chapéu.
É. Eu acho que é isso. A gente... Esses são os problemas que a gente tem. E... Mesmo assim, tirando várias dessas coisas, eu gostei. Sabe? Porque eu gosto de ver as coisas do jogo ali. E eu queria até abordar essa parte antes da gente fechar, né? Que é a parte de easter eggs e coisas. Eu sei que a gente tá zoando falando o nome dos jogos depois de tudo aqui, né? Que nem quando o Luigi dá uma ajoelhada no Bowser Jr. E é a ajoelhada do Captain Falcon do Smash Bros. eu gosto de ver essas besteirinhas. E aí eu queria só jogar mais algumas aqui. Que quando o Yoshi tá andando na cidade, aparece o Little Mac, né? Correndo atrás do Duke Lois lá com a bike. Tem a nave da Samus no fundo lá, quando tá na parte do Fox. Tem uma navezinha com os Pikmin saindo. Na parte que tá no cassino, eu lembrei que é a roleta do Mario Sunshine. Tem o King Boo, né? Que eu não sei se é o King Boo ali exatamente, mas é um Boo com uma coroa na cabeça. Pode ser outro, sei lá.
É o King Boo de alguma das versões do design dele.
É, a versão drogada dele do Sunshine, com a linguana lá. E é muita referência, né? Você vê os bichinhos piantas, você vê o Robbie, você vê os bichinhos de madeira do Mario Galaxy 2. O que não falta é referência. E eu gosto disso. Tem alguma que você gostou muito, Jumon?
Eu acho que a que eu mais gostei foi a cena toda do cassino. Eu acho que aquela, a referência a Mario Bros. 2 e Jump Up Superstar. Eu achei estranho eles usarem Jump Up Superstar, porque é mais popular, e não a música de cassino, de cidade de cassino do 3D World. Eu achei que ia começar a música do 3D World. Mas gostei daquela cena toda. Os inimigos e todos os vilões ali ser de Super Mario Bros. 2. Eu falei, legal, enclausurou. É uma cena muito legal. É uma cena, assim, a ação da Peach fazendo N coisas, lutando N com o negócio. E tem a referência, se não me falha, agora tem que saber qual. Eu tenho que assistir pra saber exatamente qual é. Se é o agarrão da Peach do Super Smash ou se é a bundada do Smash. Mas um dos golpes dela é a bundada. Eu olhei e falei, fenomenal. Ela deu a bundada na galera. Então, gostei muito dessa cena toda. Eu achei que o Art... E eu vi pessoas na internet falando, quem? Os caras, por que os caras inventaram um personagem pro filme? Então é exatamente isso. O que o Art precisa ser. É o personagem que a galera acha que inventaram pro filme. E aí, adicionaram isso tudo lá. A Birdo mafiosa. Toda a sessão de máfia. Eu achei muito boa. Eu acho que minha parte... Assim, sem considerar o easter egg principal que é o Star Fox, né? Que é a cena mudando de gráfico. De Universo Mario, eu gostei mais dessa.
Uhum.
Do cassino inteiro.
Eu gostei do cassino. Não, eu gostei também do cassino porque me lembrou até os jogos de New Super Mario DS e Mario 64, que tinham os joguinhos com o Luigi de cassino, né? De carta. Falei, legal. Tem aqui também, né? O jeito que a Peach derrota ele jogando um vegetal na boca lá também é igualzinho, né? Então, e assim, a Peach jogável, né? No New Super Mario Bros. 2... Junto com o Toad também, entendeu? Aí pegou totalmente Mario Bros. 2 ali. Então,
sim, verdade.
Bom. Tipo, justo. Vocês conseguiram fazer uma cena que é tudo referência que... Eu não acho que tirou o valor do filme, só agregou, sinceramente. Enclausurou assim no espaço e tipo, legal. É isso. Mas o do Star Fox, assim, é bem legal. É o que eu sei que é apresentado muito rápido a história dele em 2D lá com o pessoal... Mas pode ser canon, João, porque no jogo tem umas rotas que tem um buraco negro lá que você fica preso ou enfrenta uma máquina de cassino, se não me engano. Acho que tanto nos 64 quanto no Super Nintendo. E pode acontecer isso mesmo, do Fox cair no buraco negro e ir pro universo Mario.
Acho que foi a mesma coisa que aconteceu com o Starlink. Ele também foi parar em um universo errado. Eu li isso na internet.
Tá precisando de... Mais treinamento de como pilotar, então, né? Mas assim, eu vi o Flood, eu vi o aspirador do Luigi uma hora lá, o símbolo do IGED, né? Apareciam algumas coisas. Então fica o questionamento, né? Se estão fazendo isso porque pode aparecer o IGED um pouco mais no próximo filme. Se tiver um filme focado no Luigi, com o Luigi's Mansion, dá pra trabalhar também, porque no Luigi's Mansion 3 vai todo mundo, né? Pra um hotel. Vai o Mario com a Peach, com o Toad. Quem sabe no próximo filme eles põem até a Daisy, vai todo mundo pra um hotel, né? Aí aparece o King Boo como um novo vilão e o IGED vai ser o carinha ajudando o Luigi. Dá pra fazer, sem precisar exagerar muito, assim, tem o material. E é isso. Adorei. Adorei. Quase todas as referências.
Não, a referência que foi mais desperdiçada, na minha opinião, foi o Capitão Toad. Que é só o Toad colocando a mochila nas costas, mas não teve uma cena dele, sei lá, resolvendo um puzzle aleatório, né? Alguma coisa assim. E eu não percebi nem a referência, não sei se teve, já pra você assistir duas vezes, talvez tenha pego melhor. Se tocaram tan-tararã, eu não ouvi nem o tema dele. Eu fiquei, nossa, achei que apareceu o tema dele.
Eu não peguei, não me recordo.
Um desperdício caso não tenha aparecido. Que é um tema, o início deles eles usam o tempo inteiro na... em várias coisas, é muito emblemático. Então, colocou ele, mano, coloca o tema dele. Nem que seja só quando ele tá se vestindo.
Mas o do Star Fox foi legal. Quando começa a voar no espaço e toca a musiquinha, eu até assim, assistindo com meu irmão, virei, ele começou a rir e falou, essa é sua música.
O que eu achei bizarro é que começa depois da música do Galaxy, muito tempo, e aí você fica vendo a Airwing. E Airwing você tá vendo a Airwing e você fica com a música do Galaxy no fundo, eu fico meio bugado, olha, fala, tô bem do... A Ring com a música do Galaxy, eu fico, tá estranho isso aqui. Precisava de mais música do Fox.
Sim,
do Star Fox.
E aí eu não sei, né, se eu vou queimar a língua aqui, mas Fox tá aí pra introduzir a galera pra um jogo novo, né, João?
Sim, eu espero. E ansioso.
Será que vai funcionar?
Não sei. Será que vai que Super Mario tá fazendo nascer uma nova legião de fãs de animais antropomórficos?
Ó, eu já vi... Muita gente falando que é o personagem furry do ano. Que todo ano tem um personagem lobo, assim, que o pessoal gosta, né? Acha bonito, não vou usar outras palavras aqui. Então, assim, parece que o Fox 2026 é o personagem do ano peludo.
É o ano dele. Então a gente termina falando que Zelda, nadinha, Star Fox tudinho. Nos 40 anos de Zelda.
Pode ser, viu? Porque o live action de Zelda, eu acho que vai ser... Bem mais difícil de assistir do que o filme do Mario.
Sim, não vai aparecer o Fox pra não salvar.
Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do review de hoje. Acesse o site conexãonintendo.com.br, comenta lá o que você achou do filme, que a gente está curioso, que a gente vai ler seus comentários no episódio de 100 comentários, que está um pouco atrasado, mas a gente vai ainda, né, ler os comentários. E é isso. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.